Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita na apresentação da primeira meia hora desta emissão da Voz da América de 2 de abril. Aqui em Washington, céu encoberto, lá fora 16 graus centígrados, na produção Ethel Butler, nos cuidados técnicos Glenn Von Kallio. Vamos ver os títulos das notícias internacionais a esta hora. Um violento tremor de terra abala o Chile. Ataques suicidas matam pelo menos 15 pessoas na Nigéria. Como sempre, temos hora e meia de emissão. Os primeiros 30 minutos, como sempre, estão concentrados em Angola. Mais de 20 mil refugiados querem regressar à Angola, mas têm que o fazer até final deste ano.
O executivo da Angola já indicou que o processo de repatriamento deve acabar agora, neste ano 2014.
A Casa CE no Kwanza Sul responsabiliza o MPLA e a UNITA por recentes confrontos que se saldaram por 3 mortos.
Nós sabemos os problemas que o Katanga vive. O MPLA e a UNITA não têm uma convivência pacífica. São rixas que vêm há muito tempo.
Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 15720, 17655. Podem também ir à internet www.voaportugues.com e no telemóvel m.voaportugues.com. Mas para já as notícias internacionais com o Paulo Oliveira.
Obrigado, João Santa Rita. Os alertas de tsunami foram cancelados nas costas chilenas, horas depois de um terremoto de intensidade 8,2 ter morto pelo menos 6 pessoas. O abalo telúrico que ocorreu ao fim de terça-feira centrou-se a cerca de uma centena de quilómetros ao largo das costas do noroeste do Chile, causando avalanches que bloquearam as estradas e provocando cortes generalizados de energia elétrica. A presidente Michelle Bachelet decretou o estado de emergência na região, tendo apelado à calma.
No Afeganistão, as autoridades indicaram que um bombista suicida fez-se explodir no complexo do Ministério do Interior, em Cabul, matando pelo menos 6 agentes da polícia. Um porta-voz do Ministério do Interior precisou que o bombista, envergando o uniforme de militar, detonou os explosivos no portão principal no mais recente ato... de violência a assolar o Afeganistão nas vésperas dos sufrágios marcados para sábado próximo. Os talibã reivindicaram a responsabilidade pelo ataque, indicando que o bombista passou por vários postos de controle antes de se fazer explodir.
As autoridades nigerianas indicaram que explosões suicidas nas proximidades da cidade de Maiduguri mataram pelo menos 15 pessoas e feriram com gravidade 5 soldados. O ataque de terça-feira envolveu 4 viaturas cheias de explosivos, tendo 2 veículos embatido contra um posto militar de controle. As forças de segurança nigerianas mataram os 2 outros condutores antes que conseguissem fazer explodir os veículos.
Dirigentes africanos e europeus centraram as atenções na crise na República Centro-Africana à margem da cimeira que decorre em Bruxelas. Numa conferência de imprensa realizada esta quarta-feira, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, indicou que vai pressionar as potências mundiais presentes na cimeira para fornecerem mais apoio de segurança e financeiro para a República Centro-Africana. Dirigentes de 70 nações africanas e europeias participam na cimeira na altura em que a União Europeia iniciava uma operação militar na República Centro-Africana.
A Rússia acusou a NATO de reverter à retórica as táticas da Guerra Fria ao suspender a cooperação com Moscovo sobre a anexação da região ucraniana da Crimeia. Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo indicou que a linguagem da NATO sobre o assunto recorda as expressões utilizadas na era da Guerra Fria. Os ministros estrangeiros da Aliança Atlântica anunciaram na terça-feira, durante a cimeira sobre a Ucrânia que decorreu em Bruxelas, que iriam oficialmente pôr termo a toda a cooperação civil e militar com a Rússia.
No Egito, fontes de segurança indicaram que 3 bombas explodiram no exterior da Universidade do Cairo, matando um oficial-general da polícia e um civil, e ferindo várias outras pessoas, incluindo um número não especificado de outras entidades. As explosões desta quarta-feira foram as últimas de uma onda de violência visando as forças de segurança egípcias, As explosões atingiram a polícia de choque que se encontrava no exterior da universidade, em antecipação dos protestos quase diários por parte de estudantes que apoiam o deposto presidente islâmico Mohamed Morsi e o grupo Irmandade Muçulmana.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O rapto e a morte dos ativistas Isaías Kasul e Alves Camulinga provocou uma enorme onda de repúdio que levou depois à prisão de várias pessoas ligadas aparentemente ao aparelho de Estado e alegadamente responsáveis pelo seu desaparecimento e morte. Mas a Comissão de Direitos Humanos de Angola disse que há outras duas pessoas desaparecidas e quer esclarecimentos. Venâncio Rodrigues.
3, 4, 5, gravar. O agente da Polícia Nacional Cláudio António Quire e o cidadão Bento Penelas Gregório continuam desaparecidos desde maio do ano passado e os autores do suposto rapto ainda não foram denunciados. Trata-se do segundo caso conhecido de desaparecimento de cidadãos depois do rapto e morte de Isaías Kasul e Alves Camulinga. Preocupado com a situação, o Conselho de Coordenação dos Direitos Humanos de Angola pediu informações sobre o paradeiro dos dois cidadãos em nota recente dirigida à Procuradoria-Geral da República. O vice-presidente do Conselho dos Direitos Humanos de Angola, Laurindo Paulo, disse esta quarta-feira à Voz da América que a sua instituição ainda não recebeu quaisquer informações sobre o assunto e garantiu que vai continuar a pressionar a PGR neste sentido.
Temos que ter um pouco de paciência. A qualquer altura é possível que a gente não receber, como sempre, tenha que receber alguma informação da parte da Procuradoria da República. E se até lá haver uma morosidade de reação quanto à nota, o Conselho vai então interpelar a Procuradoria no sentido de me manter informado dos atos que estão sendo promovidos relativamente ao desaparecimento dos cidadãos.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Quase 12 anos após a assinatura dos acordos de paz de Angola, dezenas de milhares de refugiados angolanos ainda vivem na República Democrática no Congo. Milhares deles querem regressar, diz a Agência de Refugiados das Nações Unidas, a ACNUR. Mas, conforme nos diz o Manuel José, o prazo para esse repatriamento acaba no fim do ano. Manuel.
O representante do ACNUR em Angola, Hans Lundshoff, disse à Voz da América que ainda se encontram na República Democrática do Congo, na condição de refugiados, cerca de 70 mil angolanos, em que um terço destes manifestaram interesse em voltar às suas terras de origem.
Na RDC, República Democrática do Congo, ainda permanece por volta de 70 mil refugiados, ex-refugiados de Angola, dos quais 24 mil em 2011 e 12 já indicaram vontade de regressar para Angola.
Hans Lundshoff garante que o ACNUR tem já o financiamento de perto de 2 milhões de dólares para o transporte e logística destes refugiados angolanos até o dia 31 de dezembro deste ano.
Os fundos que o ACNUR acaba de receber são para 2014 até 31 de dezembro do ano corrente. Também o executivo da Angola já indicou que o processo de repatriamento deve acabar agora, neste ano 2014. O ACNUR está de acordo que o repatriamento deveria chegar ao fim no final deste ano.
A maioria destes cidadãos angolanos vivem do campo, segundo o representante do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados em Angola.
A maior parte dos refugiados da Angola permanece na RDC. Tem um perfil de agricultores, são pessoas das zonas rurais que vivem espalhado em uma grande área da fronteira, a maior parte do perfil da agricultura. Tem também alguns milhares que estão na província de Kinshasa.
Representante do ACNUR em Angola, Hans Lundshoff, a partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Pois nós estamos próximos do Dia da Paz, a celebrar sexta-feira. No Kwanza Sul, a Casa CE aproveitou essa comemoração e o segundo aniversário da sua presença na província para fazer fortes críticas ao MPLA e à UNITA, a quem, através do seu secretário provincial Domingos Francisco Sobral, responsabilizou pela tensão existente na província. Sobral acusou os dirigentes locais daqueles dois partidos de falta de civismo e espírito de camaradagem. O dirigente provincial da Casa CR referiu-se ao recente incidente em que três militantes da UNITA foram mortos, afirmando não poder haver dúvidas que as ordens para a emboscada vieram de nível superior, mas disse que as tensões entre os dois partidos naquela área vêm de longa data. Fernando Caetano.
Numa conferência da imprensa para assinalar os 12 anos de paz e o segundo aniversário da Casa CE, o secretário provincial daquele partido, Domingos Francisco Sobral, disse:
eu estou certo que esta ação feita pelos militares, não estou a dizer quem tem razão, se é a UNITA, se é o MPLA, estou a dizer os dois partidos, acredito que foi uma ação que os dirigentes baixaram ordem para que isso se... Porque o cidadão não é o cidadão ontem, o cidadão hoje é a pessoa que mais quer a paz. É o cidadão que sofreu os problemas da paz, então não é o cidadão que vai impedir porque o outro partido foi na aldeia tal, fazer pôr bandeira ou fazer atividade de regresso, fazer uma emboscada e matar as pessoas a sangue frio. Não, não podemos admitir isso. Por isso acredito que teve uma orientação superior. Agora, se é superior nacional, provincial ou municipal ou comunal, mas a verdade é que esses cidadãos que agiram dessa forma, não agiram por sua livre vontade. Agiram fruto de uma orientação, porque nós sabemos os problemas que o Katongo vive. Katongo, o MPLA e a UNITA não têm uma convivência pacífica. Não têm uma convivência pacífica, são rixas que vêm há muito tempo. Eu fui militante, dirigente da UNITA, conheço bem os problemas que vive no Katongo entre o MPLA e a UNITA.
12 anos depois do processo de paz em Angola, o responsável da Casa CE aproveita para apelar ao MPLA e à UNITA a cultivarem uma vivência na diferença sem derramamento de sangue.
Nós queremos apelar a esses dirigentes, quer a UNITA, quer o MPLA, olhem pela paz, olhem os 12 anos de paz que estamos a comemorar. Ninguém está interessado mais de ouvir sangue a jorrar como escorrer. Não se pode matar mais pessoas como tivessem a matar ratos ou animais com katana, machado. Isto é triste para um país que nós pretendemos construir.
Quanto ao trabalho do seu partido na província nos primeiros 2 anos de existência, Sobral reconheceu as dificuldades existentes, mas disse que continuará a trabalhar para alcançar os objetivos definidos. Aquele responsável indicou que a Casa CE tem 14 mil militantes no Kwanza Sul, número que considera satisfatório. Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sumbe.
Obrigado, Fernando. Regressamos agora a Luanda. As opiniões divergem em relação aos verdadeiros proprietários das habitações construídas com os fundos públicos em Angola, as chamadas centralidades. Ativistas dizem que pertencem a pessoas que já possuem casas. MPLA fala em verdadeiras necessidades. A SONIP afirma que vai mudar as formas de vendas. Coque Mukuta.
O coordenador da organização não-governamental SOS Habitat, Rafael de Moraes, lamenta o facto de várias denúncias revelarem que há cidadãos com 2 ou mais apartamentos nas centralidades construídas com os fundos públicos.
Fazer um cadastramento, um levantamento, no sentido de poder olhar realmente quem está carenciado dessas casas. Também tem que haver um banco de dados. Com um banco de dados, tem que saber quem já tem e quem não tem, porque se alguém tiver mais de uma casa, vai ser encontrado nos bancos de dados, a nível da administração do Estado. Existem pessoas que compraram 2 casas. Existem pessoas que compraram 2 casas.
António Caquerce Antônio, outro ativista, afirma que os critérios de venda não são acessíveis para muitos cidadãos.
Mas para aqueles dirigentes que a gente já sabe quem é o fulano, quem tem o cartão do partido tal ou do partido no poder, são os que conseguem as casas na centralidade. Não nós, as mamães zungueiras, os roboteiros, com papata. Eu não consegui nenhuma casa na centralidade.
Por seu lado, Norberto Garcia, secretário para Assuntos Políticos e Eleitorais do MPLA em Luanda, disse que as longas filas de candidatos aos apartamentos são de indivíduos que realmente necessitam.
Penso que é evidente que os critérios de venda dessas casas podem ser discutidos, isto é mesmo assim, não são os melhores. Mas entre o melhor e o pior, está a saber o que é ideal. E o ideal, eu penso que é aquilo que se está a tentar fazer. Abrir para todos, quem quiser comprar, vai comprar. E penso que naquelas filas enormes que eu tenho visto, quer dizer, é mesmo quem tem necessidade extrema de casa que vai ficar naquelas filas os dias todos, eu presumo que seja. E é por aí, portanto, e penso que o critério de abrir, quem quer comprar, vai comprar, porque presume-se que quem vai comprar é aquele que não tem casa, embora está na hora de começar a rastrear e ver quem já comprou a casa, não deve voltar a comprar, para dar oportunidade àqueles que de facto não têm, e para não transformar isso no negócio, né?
Para se candidatar aos apartamentos, os interessados devem entregar uma cópia do bilhete de identidade, cartão de contribuinte, recibo do último salário e uma declaração com salário mínimo de $1,500. O presidente da Comissão Executiva da Sonip, Orlando Veloso, afirma que entrarão mais operadores na distribuição.
Em relação à comercialização, devo dizer que, tal como nos referimos nas sucessivas entrevistas que demos, a comercialização vai continuar. Vamos estender a comercialização a mais pontos, portanto vamos ter mais atores a comercializar para diminuir assim as dificuldades que nós tivemos na primeira fase da comercialização. Portanto, esperamos que as dificuldades sejam cada vez menores. Sabem que os números que nós estamos a comercializar são bastante grandes e, como já dissemos, tivemos algumas dificuldades iniciais. Esperamos, como disse, reduzir.
Era o presidente da Comissão Executiva da Sonip, Orlando Veloso, e os critérios de vendas das novas centralidades da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
E agora uma notícia que nos chega de Portugal. O ex-administrador da Sonangol, Mateus Moraes de Brito, de 53 anos de idade, foi encontrado morto hoje em sua casa em Algés, nos arredores da capital portuguesa, Lisboa, dizem notícias publicadas nesta cidade. O alerta do óbito terá sido dado por um sobrinho que terá afirmado que ontem o seu tio se sentiu mal e, nessa sequência, foi solicitada a intervenção médica. O Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia Portuguesa terá sido chamado a tomar conta da ocorrência e, segundo as notícias, a Polícia Judiciária Portuguesa foi também chamada ao local e poderá desencadear agora uma investigação caso sejam encontrados indícios de crime. O site da Sonangol dá conta que o engenheiro Moraes de Brito entrou para a empresa em 1984 e foi nomeado em 2005 para o Conselho de Administração da Petrolífera Estatal Angolana. Esta é a Voz da América, a transmitir em português para a África, primeira meia hora de hora e meia de emissão, e estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 15.720 e 17.655.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado esta sexta-feira é o pastor Luís Nguimbi. Ele é presidente do Fórum Cristão de Angola e foi em si o secretário-geral do Conselho das Igrejas Cristãs de Angola, onde foi coordenador para a paz em Angola. censo populacional de Angola a aproximar-se, os preparativos estão a correr um pouco por todo o país. O ministro do Planeamento esteve no Lubango para se inteirar do que está a ser feito nessa província. Teodoro Albano.
Credibilidade nacional e internacional é o que as autoridades angolanas pretendem conferir ao recenseamento geral da população e habitação previsto para 16 a 31 de maio de 2014. Anunciou no Lubango o ministro do Planeamento e do Desenvolvimento Territorial, Job Grança, no seguimento de uma avaliação do estado de prontidão da província para o aguardado censo. Segundo o governante, três fatores serão fundamentais para a produção de estatísticas fiáveis e credíveis.
O recenseamento geral da população e habitação, para produzir as estatísticas fiáveis que nós pretendemos, tem de ter credibilidade nacional e internacional. E essa credibilidade vai buscá-la a três propriedades fundamentais. A simultaneidade, logo que chegue o momento censitário, deve ser universal, portanto todos os residentes devem ser contados e deve ter uma base individual.
A delegação ministerial terá ficado agradado com o envolvimento dos diferentes órgãos locais no processo preparatório para o censo. Constatou ainda a comitiva que estão identificadas algumas localidades de difícil acesso por estrada no interior da província, pelo que só os meios aéreos permitirão a realização do censo. O coordenador-geral do censo em Angola, Camilo Seitas, destacou em comunicado final a Huila como a primeira província do país a realizar o teatro de rua como instrumento de mobilização para o censo.
Destaca-se as ações de todos os órgãos provinciais envolvidos na preparação de condições para a realização do Censo Geral, que estão a ser levadas a cabo no âmbito da mobilização e publicidade de forma bastante envolvente e positiva. Realça-se o facto de ser a primeira província a implementar o teatro de rua pelos grupos técnicos, que irá abranger todos os municípios e comunas. Destaca-se o elevado grau de resposta das autoridades provinciais na criação de todos os postos de distribuição e centros de arrecadação ao nível da província, municípios e comunas.
O Programa de Investimentos Públicos para a província e a discussão do Plano Local de Desenvolvimento 2013-2014 foram os demais temas avaliados pelo governante na sua deslocação à província da Huila. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Na página desportiva, nós hoje vamos começar com a Liga dos Campeões de Futebol, a Liga dos Grandes, dos Madoras da Bola. Hoje temos dois bons jogos em perspectiva. Em Paris, o Paris Saint-Germain recebe o Chelsea de José Mourinho. Mourinho, esta época, está numa de humildade. Diz que não vai ganhar o campeonato inglês e agora diz que o Paris Saint-Germain é o favorito. Disse que a equipa francesa tem melhores avançados e tem lá esse gigante de força e também habilidade que se chama Zlatan Ibrahimovic. É verdade, mas Chelsea, como todas as equipas de José Mourinho, é muito disciplinada. Pode haver surpresa, a ver, vamos. O outro jogo de hoje é em Madrid, pois frente a frente a Real Madrid contra o Borussia Dortmund. O ano passado, recordes, foi o Borussia que eliminou o Real, mas Borussia não é a mesma equipa do ano passado, perdeu vários jogadores e hoje não vai poder contar com o seu goleador Lewandowski. Real é claramente favorito nesta eliminatória. Ontem, dois empates a uma bola. Manchester United empatou em casa com o Bayern de Munique, num jogo em que o Bayern dominou, mas foi o primeiro a sofrer um golo totalmente contra a corrente do jogo. Schweinsteiger igualou pouco depois, mas o autor do golo do Bayern foi expulso já quase no fim. Treinador Pep Guardiola não vai poder contar com ele no próximo jogo. Bayern de Munique faz lembrar muito Barcelona no seu estilo de jogar. Aplicando a teoria de Pep Guardiola, posse de bola é o mais importante. O golo fora de Schweinsteiger pode ser muito valioso. Manchester vai ter que abrir o jogo na segunda mão porque tem que marcar. Caso contrário, auf Wiedersehen, bye bye. No outro jogo de ontem, outro empate a uma bola. Barcelona, a jogar em casa, empatou com o Atlético de Madrid. O meio-campista do Atlético, Diego, que entrou a substituir o avançado Diego Costa, marcou um golaço que há de ver a cerca de 30 metros da baliza, caído para o lado direito do campo, a fazer a batata entrar na capoeira ao ângulo da baliza. Madre mia, que sapataço! Neymar igualou pelo Barcelona, que nos últimos 20 ou 25 minutos dominou totalmente. Pormenor curioso, este foi o quarto jogo entre os dois clubes esta época e o quarto empate. Dois empates para a Supertaça, que o Barcelona ganhou graças a um golo fora. Um empate na primeira volta do campeonato em Barcelona e agora mais um. Atlético em vantagem graças a esse golo. Barcelona tem que marcar na segunda mão, caso contrário... Hasta la vista, baby. Barcelona perdeu o seu defesa central, Piqué, que vai estar fora 4 semanas com uma fratura na anca. E o Atlético de Madrid está aflito, pode não poder contar com o seu avançado Diego Costa, que teve que sair lesionado. Mais outra má notícia para o Barcelona. A FIFA proibiu o Barça de inscrever novos jogadores nas duas próximas janelas de transferência, pelo que disse ser infrações graves na contratação de 10 jogadores menores. Barça também apanhou uma multa de 360 mil euros. Vai ser problemático para o clube, que está à procura de reforços na baliza e na defesa. Basquetebol americano, jogos de ontem, houve apenas 3. Brooklyn Nets 105, Houston 96. Golden State Warriors foi a Dallas a bater a equipa local por 122-120. E noutro jogo de muitos, muitos pontos, o Portland foi a Los Angeles Lakers ganhar por 124-112.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Em Moçambique, o governo e o maior partido da oposição, a RENAM, acordaram recentemente na presença de observadores internacionais para verificarem o fim da recente violência no centro do país. É algo que, segundo nos diz o Ramos Miguel, foi bem recebido pela sociedade civil.
O reitor da Universidade Privada, a Politécnica, e um dos observadores nacionais no diálogo entre o governo e a RENAM, Lourenço do Rosário, considera um passo positivo e diz ser necessário um cessar-fogo para que o processo de preparação das eleições legislativas presidenciais e das assembleias provinciais, marcadas para outubro próximo, decorra de forma satisfatória.
É a nossa percepção que é preciso parar as hostilidades e discutir as modalidades do desarmamento.
Por seu turno, o analista e jornalista Almir Mazive diz que os observadores internacionais vão ajudar os moçambicanos a compreenderem melhor os contornos da presente tensão político-militar em Moçambique.
Cá, para mim, acho que ainda há espaço para o povo acreditar naquilo que está a acontecer com a entrada em atividade dos observadores. Portanto, não serão só moçambicanos, zimbabuianos, botswana e por aí fora. Então, acho que isso vai ajudar.
Em meios acadêmicos, a vinda de observadores internacionais vai, acima de tudo, criar a confiança entre os moçambicanos e conferir uma maior transparência ao processo de pacificação do país. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
O Ramos Miguel vai voltar aqui na segunda meia hora da nossa emissão com uma reportagem mais alargada sobre esta questão. Até às 13 horas e 30 minutos, hora de Washington, vamos ficar com a música sul-africana de Zola, que nos fala de El Ali Zola.
Thank you.
estúdios em Washington, são 13 horas e 30 minutos aqui na capital americana, 17 horas e 30 minutos, tempo universal. Esta continua a ser a sintonia da Voz da América em português para a África. Já a seguir, os principais títulos do nosso jornal de hoje. Moçambique, diretor do Centro de Integridade Pública, reage com indignação ao contrato do governo e uma empresa chinesa para a digitalização da rádio e televisão no país. Chile, foram cancelados os alertas de tsunami horas depois de um terremoto de intensidade 8.2 na escala de Richter ter morto pelo menos 6 pessoas. Líderes de governos africanos e da União Europeia reunidos hoje e amanhã em Bruxelas, numa cimeira sob o lema Investir nas Pessoas, na Prosperidade e na Paz. Esta emissão da Voz da América pode ser sintonizada em ondas curtas, onda média e também em frequências moduladas em Maputo, na capital de Moçambique, na Praia, na capital de Cabo Verde, em Bissau, na capital de Guiné-Bissau e em São Tomé, no arquipélago de São Tomé e Príncipe. Na técnica está Glenn Von Calho, a produção é de Ethel Butler com a apresentação de Sozimo Leal.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
O ministro moçambicano dos Transportes e Comunicações, Gabriel Matusse, assinou ontem o acordo de concessão do sistema de radiodifusão digital em Moçambique com o responsável da StarTime Software Technology, empresa da China que detém 85% da StarTime Moçambique Pang Xinxing. Além da firma chinesa, a StarTime Moçambique é detida em 15% pela Focus 21, um grupo empresarial da família de Armando Guebuza, presidida pela sua filha Valentina Guebuza. Questionado sobre a adjudicação direta à companhia chinesa, o ministro dos Transportes e Comunicações disse que foi a opção determinada pelo facto de o financiamento necessário à migração da plataforma analógica para a digital ter sido obtido junto da Exim Bank da China. O diretor do Centro de Integridade Pública de Moçambique, Adriano Nuvunga, reagiu com indignação em declarações à Voz da América.
A reação do Centro de Integridade Pública é de indignação pelo fato de, num processo que estava até pouco tempo a ser bem conduzido, estranhamente agora se decidiu por se optar por um processo não transparente. Não transparente porque, tratando-se de negócio público e pelo montante de dinheiro envolvido, são 300 milhões de dólares, era necessário e obrigatoriamente que se fizesse um concurso público para apurar aquele que melhor condições apresentasse para realizar esse negócio. Ora, não foi isso que aconteceu, foi uma adjudicação direta, os termos não estão claros e é muito mais problemático porque a empresa a quem se concedeu a adjudicação é a Focus 21, uma empresa que tem ligações com a família presidencial.
Para Nuvunga, pode estar em causa inclusive a operação de passagem do sinal analógico para digital de televisão e rádio em Moçambique.
Não tendo havido concurso público, é difícil averiguar até que ponto que a empresa beneficiária tem capacidade para providenciar o serviço. Seria em sede de concurso público que as empresas proponentes iriam apresentar quais são as garantias que teriam para realizar o negócio. Não tendo havido concurso público, fica difícil ver até que ponto é que essa empresa tem capacidade para fazer isso.
Era o diretor do Centro de Integridade Pública de Moçambique, Adriano Nuvunga, sobre a adjudicação da operação de passagem do sinal analógico para digital de televisão e rádio a uma empresa da família do presidente da República, Armando Emílio Guebuza. Ainda em Moçambique, há uma unanimidade da opinião pública de que observadores internacionais, na supervisão do acordo de cessar-fogo e na desmilitarização dos guerrilheiros da UNITA, é fundamental para a pacificação do país e na criação de confiança que os atores políticos não conseguiram obter em 20 anos de paz relativa. Ramos Miguel, já a seguir com a reportagem.
No diálogo entre o governo e a RENAMO, as partes acordaram na participação de vários países, entre os quais Portugal e Estados Unidos da América, na observação da cessação das hostilidades que causaram cerca de uma centena de mortos e feridos e um ano de uma forte tensão político-militar no país. O reitor da Universidade Privada A Politécnica e um dos observadores nacionais no diálogo entre o governo e a RENAMO, Lourenço do Rosário, considera um passo positivo e diz ser necessário um cessar-fogo para que o processo de preparação das eleições legislativas presidenciais e das assembleias provinciais, marcadas para outubro próximo, decorra de forma satisfatória.
É a nossa percepção que é preciso parar as hostilidades e discutir as modalidades do desarmamento.
Por seu turno, o analista e jornalista Almir Mazive diz que os observadores internacionais vão ajudar os moçambicanos a compreenderem melhor os contornos da presente tensão político-militar em Moçambique.
Cá, para mim, acho que ainda há espaço para o povo acreditar naquilo que está a acontecer com a entrada em atividade dos observadores. Portanto, não serão só moçambicanos, zimbabueanos, Botswana e por aí fora. Então, acho que isso vai ajudar.
Em meios acadêmicos, a vinda de observadores internacionais vai, acima de tudo, criar a confiança entre os moçambicanos e conferir uma maior transparência ao processo de pacificação do país, tal como sublinha o sociólogo João Colasso.
Quanto mais olho tiver, quanto mais observadores tivermos, maior visibilidade nós teremos do próprio processo, sobretudo da transparência e da fiabilidade do próprio processo.
Para o embaixador norte-americano em Maputo, Douglas Griffiths, que há dias esteve na província central de Sofala, principal palco da presente tensão político-militar em Moçambique, os recentes acordos entre o governo e a RENAMO constituem um sinal bastante animador.
E um sinal muito importante da fé que nós temos como governo dos Estados Unidos no povo moçambicano, que o povo moçambicano vai resolver esse conflito.
Refira-se que no âmbito do diálogo entre o governo e a RENAMO foi decidida a criação de 3 subcomissões para a observação do cessar-fogo e desmilitarização da RENAMO nas regiões centro, norte e sul de Moçambique. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Na Guiné-Bissau, a ONG Ação Cidadã iniciou uma série de debates políticos entre os candidatos presidenciais com vista às eleições gerais do próximo dia 13 de abril. Nesta segunda semana da campanha eleitoral, 13 candidatos presidenciais e 15 formações políticas desdobram-se em comícios e contactos diretos junto ao eleitorado para conquistar o maior número de votos. Lassana Kasamá.
Os candidatos presidenciais e legislativos continuam a infestar os eleitores com discursos de mobilização política numa grande ofensiva de caça ao voto. Para estas eleições, considera-se que tem havido uma grande diversidade nas intervenções públicas. Estabilidade, as reformas e o desenvolvimento constituem o denominador comum em todos os discursos diretos. Fafali Kutau, togolês de origem, reitor da Universidade de Colinas de Boé, espelha as razões por que as citadas palavras estão a dominar a campanha eleitoral em curso na Guiné-Bissau.
A paz vem em primeiro lugar, porque nesses últimos anos os guineenses ficaram traumatizados por acontecimentos violentos. Paz e estabilidade. Porque desde a guerra do 7 de junho o país não conhece uma paz nem uma estabilidade verdadeira. Mas curiosamente, logo depois da guerra do 7 de junho, a campanha não foi dominada pela temática da paz. Foi dominada pela temática da renovação do Estado, da reconstrução. E a Guiné tomou consciência da falta de paz e da instabilidade depois do golpe de 2003 e depois dos atropelos à democracia que se multiplicaram depois dos assassinatos que se cometeram.
Mas para Fafali Kudau existe um grande desfasamento entre a realidade e os discursos que se têm ouvido por parte dos candidatos, ou seja, Kudau classifica tais intervenções políticas em categorias.
Há uma categoria que fala como magos, não é? Vão fazer tudo com uma varinha mágica, podem transformar o país a partir de 14 de abril, quando tomarem as rédeas do país. E há outros que tentam falar como técnicos, né? Há o discurso técnico que tenta convencer que houve uma experiência granjeada, quer pela governação aqui no país, quer por experiências colhidas fora do país e que permitem, portanto, trazer aqui uma mais-valia técnica que poderia ressuscitar o país.
Enquanto uma das questões em crise no panorama político guineense, o analista considera também que tradicionalmente não tem havido debates ou confrontos de ideias entre os candidatos, sobretudo nos períodos eleitorais. A presente campanha eleitoral está a decorrer sem que haja, por enquanto, o registro de qualquer ato de violência.
A violência surge só quando aparecem as frustrações. A grande questão é a aceitação pacífica dos resultados. Além da aceitação pacífica dos resultados, a aceitação pacífica da governação de quem ganhou e durante todo o tempo pelo qual ele ganhou.
Fafali Kudau, reitor da Universidade Privada Colinas de Boié, sobre os discursos que têm dominado a campanha eleitoral no país. Lassina Kassama, Voz da América em Bissau.
Os eleitores no Afeganistão vão às urnas no próximo sábado, num sufrágio que deve abrir caminho para a primeira transferência pacífica e democrática do poder. O escrutínio é também um novo desafio à presença das tropas americanas e da NATO no território afegão. A reportagem de Meredith Boyle, já a seguir com o Paulo Oliveira.
A Constituição proíbe o presidente Hamid Karzai de concorrer a um terceiro mandato, mas o sufrágio ocorre a meio de uma rebelião e a incerteza sobre as tropas dos Estados Unidos e da NATO ficarem após o ano de 2014. Muitos afegãos estão excitados na antecipação da terceira eleição presidencial, com enormes multidões a ocorrer aos comícios eleitorais. Saeed Jawad é um antigo embaixador afegão junto dos Estados Unidos.
If we have a credible election, it shows that what the international community have established in Afghanistan.
Se tivermos uma eleição credível, diz Saeed, isso irá significar aquilo que a comunidade internacional construiu no Afeganistão em termos de instituições democráticas que funcionam e que o investimento valeu a pena. Os talibãs vão fazer o possível para perturbar o sufrágio. Têm desencadeado ataques violentos através do país e ameaçam matar os trabalhadores eleitorais e os próprios eleitores. Os analistas consideram que um sufrágio com êxito é muito importante para a paz e a estabilidade futura no Afeganistão. Adicionando à incerteza sobre o futuro do Afeganistão, está a saber se as tropas dos Estados Unidos e da NATO vão ficar no país após o final do ano em curso. O acordo bilateral de segurança foi negociado com o presidente Hamid Karzai, que se recusa a assinar. Sem o acordo de segurança, o Afeganistão pode regressar à anarquia e à guerra civil. Poderá tornar-se num santuário para grupos terroristas como a Al-Qaeda. Frederick Kagan, do American Institute Enterprise.
If we don't have a BSA and if President Obama chooses to pull all US forces out, it would be cataclysmic for Afghanistan.
Se não existir um acordo bilateral de segurança e se o Presidente Obama escolher retirar as forças dos Estados Unidos, diz Kagan, será uma calamidade para o Afeganistão e muito mal para os interesses americanos na região e a nível global. Muita economia afegã depende dos milhares de milhões de dólares de ajuda estrangeira que poderão desaparecer se a totalidade das tropas estrangeiras deixarem o país. A totalidade dos candidatos presidenciais prometeu assinar o acordo bilateral de segurança, esperando manter um melhor relacionamento com o Ocidente do que o presidente Karzai. O grande desafio para a credibilidade das eleições pode vir a ser a manipulação dos resultados. Os especialistas indicam que, no caso não ocorrer fraude maciça, será vital para a população afegã e os candidatos que percam aceitarem o resultado.
No Chile foram cancelados os alertas de tsunami horas depois de um terremoto de intensidade 8.2 na escala de Richter ter morto pelo menos 6 pessoas. O abalo telúrico ocorreu ontem à noite com o epicentro a cerca de 100 km ao largo das costas do noroeste do Chile, causando avalanches que bloquearam as estradas e provocaram cortes generalizados de energia elétrica. Álvaro Lugero Andrade.
O tremor teve o seu epicentro no mar, em frente à costa norte do Chile. Ondas de mais de 2 metros, no entanto, atingiram algumas partes do litoral, provocando deslizamentos de terra que bloquearam estradas próximas à cidade de Arica. A presidente Michelle Bachelet viajou esta manhã para o norte do país e o governo decretou a região de zona de catástrofe natural. Em conversa com a Voz da América a partir de Santiago do Chile, o jornalista editor da rádio ADN, Leonardo Honoré, fez há momentos o ponto da situação.
Bueno, a esta hora
las autoridades están tratando de ter um cadastro o mais acabado possível respeito.
Neste momento, as autoridades tentam fazer um cadastro o mais preciso possível deste terremoto de 8,2 na escala de Richter e precisar-se a cifra de mortos se eleva ou se mantém os atuais 6. Quanto aos prejuízos, até agora, apenas há informações de problemas nas costas, onde barcos de pequeno porte e algumas casas foram destruídos.
Entretanto, o governo suspendeu na madrugada desta quarta-feira o alerta de tsunami emitido após o terremoto de ontem. Leonardo Honoré diz, no entanto, que frente a eventuais novos tsunamis, a população encontra-se preparada.
A população está bastante preparada para essa possibilidade. De hecho,
em geral, a população está bastante preparada para esta possibilidade. A propósito, há duas ou três semanas registrou-se um forte terremoto na mesma zona de ontem e houve uma evacuação preventiva porque houve um tsunami menor. Portanto, há uma consciência destes fenómenos naturais e das medidas de emergência e de evacuação que devem ser implementadas.
As aulas estão suspensas nesta quarta-feira em todo o país. Recorda-se que em 2010 um terremoto de magnitude 8,8 provocou um tsunami que matou 524 pessoas, feriu 800 mil e deixou um prejuízo estimado de 30 milhões de dólares.
A comunidade muçulmana na cidade costeira queniana de Mombasa está a ser alvo de mudanças bruscas por parte de um movimento juvenil que assumiu o controlo de uma influente mesquita na cidade. Uma alegada repressão contra alegados radicais criou também tensão na comunidade. O correspondente da Voz da América em Nairobi, Mohamed Yusuf, reportou no mês passado que a luta pela supremacia ideológica religiosa está em efervescência, isso enquanto continuam repressões e, portanto, outras ações policiais contra os suspeitos terroristas da Al-Shabaab no país. No início de fevereiro, as forças de segurança quenianas atacaram a mesquita Masjid Musa, em Mombasa, e mataram 3 pessoas e prenderam mais de 120 outras. A polícia disse, na altura, ter recuperado uma arma automática AK-47, facas, vídeos e bandeiras com símbolos da Al-Shabaab. As autoridades acusaram os clérigos da mesquita de Musa de recrutarem homens para o grupo de milícias Somal Al-Shabaab nos arredores do bairro de Majengo. Os clérigos e jovens muçulmanos da mesquita negaram as acusações e 100 das 129 pessoas detidas na altura foram libertadas pelo tribunal por falta de provas. Contudo, os restantes 29 suspeitos deverão ser julgados. Alguns jovens que frequentam a mesquita afirmam ser a única na área sem agenda política e onde os jovens, na sua maioria religiosos ou não, podem se expressar livremente sem serem censurados pela hierarquia religiosa. A disputa na mesquita Musa é parte de uma crescente divisão das comunidades muçulmanas acerca da continuidade da jihad ou da Guerra Santa e também sobre as táticas a usar nessa guerra. Hassan Ole Nadu, secretário adjunto do Conselho Supremo Geral dos Muçulmanos do Quênia, diz que o evento na mesquita de Musa reflete uma competição de ideologias no mundo muçulmano. Temos visto nos últimos anos uma tendência de algumas pregações estarem alinhadas ou inclinadas a certas ideologias religiosas. Quando há diferenças de opinião entre indivíduos, esta diferença persiste. E, na verdade, essa pessoa com quem se discorda acaba por ser denominada de kafir, não crente ou hipócrita. Penso que, se não formos cautelosos no país, poderá haver um elemento da nova ideologia que é formada pelas geopolíticas globais em curso no mundo muçulmano e noutras partes do mundo. Palavras do adjunto do Conselho Supremo Geral dos Muçulmanos do Quênia. Abubakar Sharif Hamed, conhecido como Makaburi, é residente em Mombasa e é acusado de financiar a Al-Shabaab e de recrutar jovens rapazes naquela região. Acusações que o próprio rejeitou na entrevista com a Voz da América. Os jovens gostam de ir à mesquita Musa porque é a única no Quênia onde se fala a verdade e que apoia os oprimidos. E, de facto, é a única mesquita no Quênia onde mais ímãs foram mortos pelo governo. Portanto, a mesquita Musa não está a promover o terrorismo, mas está a ser terrorizada. O mês de fevereiro, os membros da mesquita mudaram o seu nome para a mesquita Masjid Shuhada, ou Mesquita dos Mártires.
Os mesmos disseram que a mudança do nome é uma forma de solidariedade com aqueles que foram mortos pelas autoridades ou que enfrentam acusações de terrorismo no Quênia.
A Human Rights Watch diz ter descoberto provas de massacres em aldeias remotas da República Centro-Africana. A organização acusa as milícias anti-Balaka e os guerrilheiros Seleka pelos ataques. Os grupos armados têm travado ataques violentos entre si desde dezembro. A reportagem é de Jode Capua, lida aqui por Mayra de La Salette.
O diretor de emergências da Human Rights Watch, Peter Bouquet, diz que chegou a hora dos detalhes dos ataques serem conhecidos.
O sudoeste da República Centro-Africana é uma área muito remota. Levamos dias para chegar à zona onde esses massacres aconteceram. Ouvimos rumores de assassínios em larga escala no sudoeste há algumas semanas, mas só agora conseguimos lá chegar e ter testemunhos oculares do que tem acontecido nesta parte do país.
Ocorreram dois ataques na aldeia de Geng. O primeiro foi a 1 de fevereiro e o seguinte 4 dias depois. A Human Rights Watch afirma que as milícias anti-Balaka mataram 72 muçulmanos, entre homens e meninos, alguns com idades pouco superiores a 9 anos. Testemunhas dizem que as vítimas foram mortas a tiro ou cortadas com facões, ou das duas formas. Um dos investigadores da Human Rights Watch diz que, ao que tudo indica, existe uma estratégia da facção anti-Balaka que tem como alvo homens e meninos, mas a organização afirma tê-los visto separar os meninos até aos 7 anos de idade. Enquanto os anti-Balaka na capital, Bangui, demonstram alguma organização, não parece ser o caso dos que estão no sul da República Centro-Africana, diz o investigador Lewis Mutch.
Estes grupos anti-Balaka são, na realidade, gangues criminosos. A cidade de Carnot, que é a maior produtora de diamantes, tem pelo menos 12 grupos anti-Balaka que se apropriaram de territórios. Mais a sul, em Berbarati, é muito, mas muito mais difícil perceber quem é que está a controlar os anti-Balaka. Parece que eles existem mais para lucrar, extorquir e molestar as pessoas.
A Organização dos Direitos Humanos reporta também outro massacre que aconteceu a 19 de fevereiro na aldeia de Akongo. Mudge diz que a maior parte dos Seleka deixou o sul da República Centro-Africana no final de janeiro e foi para este. Em 2013, os ex-rebeldes forçaram o presidente François Bozize a deixar o poder. Desde então, não existe um governo efetivo, apesar dos dois presidentes interinos, incluindo Michel Djotodia, o ex-líder de Seleka. Os guerrilheiros anti-Balaka parecem dominar quase todo o país. As agências das Nações Unidas estão a procurar lugares seguros no norte do país para realocar muçulmanos das cidades de Bangui, Boda, Karno, Berberati e Bossangoa. Ali, eles têm alguma proteção das forças francesas e africanas, mas Bouquet diz que os muçulmanos das áreas remotas não estão protegidos. A Human Rights Watch apela ao Conselho de Segurança para autorizar uma missão de paz da ONU e diz que também é necessária uma resposta humanitária maior, alertando para o facto de que muitas pessoas correm risco de vida, quer por doenças, quer por falta de comida.
Os 28 países membros da União Europeia e quase meia centena de países africanos iniciaram hoje em Bruxelas uma cimeira de 2 dias. Investir nas pessoas, na prosperidade e na paz é o lema da cimeira, que dá o mote a um novo tipo de relacionamento entre a África e a Europa. Investimentos, trocas comerciais e produção de riqueza, agora que o continente africano conhece mais estabilidade política e com democracias mais consolidadas, apesar das crises militares, económicas, étnicas e humanas que ainda prevalecem. Portanto, este tema vai ser desenvolvido na terceira meia hora final desta nossa emissão de hoje. E já a seguir vamos às notícias do desporto com o João Santarita.
Na página desportiva, nós hoje vamos começar com a Liga dos Campeões de Futebol, a Liga dos Grandes, dos Madoras da Bola. Hoje temos 2 bons jogos em perspectiva. Em Paris, o Paris Saint-Germain recebe o Chelsea de José Mourinho. Mourinho, esta época, está numa de humildade. Diz que não vai ganhar o campeonato inglês e agora diz que o Paris Saint-Germain é o favorito. Disse que a equipa francesa tem melhores avançados e tem lá esse gigante de força e também habilidade que se chama Zlatan Ibrahimovic. É verdade, mas Chelsea, como todas as equipas de José Mourinho, é muito disciplinada. Pode haver surpresa, a ver, vamos. O outro jogo de hoje é em Madrid, depois frente a frente a Real Madrid contra o Borussia Dortmund. O ano passado, recorde-se, foi o Borussia que eliminou o Real, mas Borussia não é a mesma equipa do ano passado. Perdeu vários jogadores e hoje não vai poder contar com o seu goleador Lewandowski. Real é claramente favorito nesta eliminatória. Ontem, dois empates a uma bola. Manchester United empatou em casa com o Bayern de Munique, num jogo em que o Bayern dominou, mas foi o primeiro a sofrer um golo totalmente contra a corrente do jogo. Schweinsteiger igualou pouco depois, mas o autor do golo do Bayern foi expulso já quase no fim. Treinador Pep Guardiola não vai poder contar com ele no próximo jogo. Bayern de Munique faz lembrar muito o Barcelona no seu estilo de jogar, aplicando a teoria de Pep Guardiola: posse de bola é o mais importante. O gol fora de Schweinsteiger pode ser muito valioso. Manchester vai ter que abrir o jogo na segunda mão porque tem que marcar, caso contrário, auf Wiedersehen, bye bye. No outro jogo de ontem, outro empate a uma bola. Barcelona, a jogar em casa, empatou com o Atlético de Madrid. O meio-campista do Atlético, Diego, que entrou a substituir o avançado Diego Costa, marcou um golaço que é de ver a cerca de 30 metros da baliza, caído para o lado direito do campo, a fazer a batata a entrar na capoeira ao ângulo da baliza. Madre mia, que sapataço! Neymar igualou pelo Barcelona, que nos últimos 20 ou 25 minutos dominou totalmente. Por menor curioso, este foi o quarto jogo entre os dois clubes esta época e o quarto empate. Dois empates para a Supertaça, que o Barcelona ganhou graças a um gol fora. Um empate na primeira volta do campeonato em Barcelona e agora mais um. Atlético em vantagem graças a esse golo. Barcelona tem que marcar na segunda mão, caso contrário, hasta la vista, baby. Barcelona perdeu o seu defesa central, Piqué, que vai estar fora 4 semanas com uma fratura na anca. E o Atlético de Madrid está aflito, pode não poder contar com o seu avançado Diego Costa, que teve que sair lesionado. Mais outra má notícia para o Barcelona: a FIFA proibiu o Barça de inscrever novos jogadores nas duas próximas janelas de transferência, pelo que disse ser infrações graves na contratação de 10 jogadores menores. Barça também apanhou uma multa de 360 mil euros. Vai ser problemático para o clube, que está à procura de reforços na baliza e na defesa. Basquetebol americano, jogos de ontem, houve apenas 3. Brooklyn Nets 105, Houston 96. Golden State Warriors foi a Dallas a bater a equipa local por 122-120. E noutro jogo de muitos, muitos pontos, o Portland foi a Los Angeles Lakers ganhar por 124-112.
E assim foi a notícia do desporto. E para dizer aqui aos nossos ouvintes do programa Angola Fala Só, esta semana vamos ter aqui como convidado o pastor Luís Nguimbe, presidente do Fórum Cristão de Angola, antigo secretário do Conselho das Igrejas Cristãs de Angola. E vamos já de imediato a um resumo de notícias do dia. Portanto, as notícias do dia aqui na redação central da Voz da América: os alertas de tsunami foram cancelados na costa chilena depois de um terremoto de intensidade 8.2 na escala de Richter ter morto pelo menos 6 pessoas. No Afeganistão, as autoridades indicaram que um bombista suicida fez-se explodir no complexo do Ministério do Interior em Cabul, matando pelo menos 6 agentes da polícia. A Rússia acusou a NATO de reverter as retóricas e as táticas da Guerra Fria ao suspender a cooperação com Moscovo sobre a anexação da região ucraniana da Crimeia. No Egito, fontes de segurança indicaram que 3 bombas explodiram no exterior da Universidade do Cairo, matando um oficial-general da polícia e um civil, e ferindo várias outras pessoas, incluindo um número não especificado de outros membros da autoridade. agora os títulos dos principais jornais americanos de hoje. Mais de 7 milhões de pessoas inscreveram-se para o plano de saúde, indica o Washington Post. O Washington Times escreve sobre as primárias dos democratas para a nomeação do presidente da Câmara da Cidade de Washington. O USA Today apresenta o depoimento da presidente-general da General Motors perante o Congresso. O New York Times escreve sobre as mulheres afegãs que têm esperança no sufrágio presidencial. É o final. Deixo-vos na companhia do Paulo Oliveira dentro de 15 segundos.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do seu telemóvel em m.portugues.com. Neste momento são 14 horas e 35 segundos aqui em Washington. Ao microfone a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção encontram-se Ethel Butler e as Doris Dawson, à assistência técnica de Quasi Smith. Principais notícias internacionais a esta hora: cancelados avisos de tsunami no Chile. Em Cabul, no Afeganistão, bombista suicida ataca Ministério do Interior. Quarta-feira, 2 de abril de 2014. Estaremos com a vida na América e a agenda africana. Antes de terminarmos a emissão, teremos um resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América. Vamos começar em Moçambique, onde há uma unanimidade da opinião pública de que os observadores internacionais, na supervisão do acordo de cessar-fogo e da desmilitarização dos guerrilheiros da RENAMO, é fundamental para a pacificação do país e na criação de confiança que os autores políticos não conseguiram obter em quase 20 anos de paz relativa. Detalhes com o Ramos Miguel.
No diálogo entre o governo e a RENAMO, as partes acordaram na participação de vários países, entre os quais Portugal e Estados Unidos da América, na observação da cessação das hostilidades que causaram cerca de uma centena de mortos e feridos e um ano de uma forte tensão político-militar no país. O reitor da Universidade Privada A Politécnica e um dos observadores nacionais no diálogo entre o governo e a RENAMO, Lourenço do Rosário, considera um passo positivo e diz ser necessário um cessar-fogo para que o processo de preparação das eleições legislativas presidenciais e das assembleias provinciais, marcadas para outubro próximo, decorra de forma satisfatória.
É a nossa percepção que é preciso parar as hostilidades e discutir as modalidades do desarmamento.
Por seu turno, o analista e jornalista Almir Mazive diz que os observadores internacionais vão ajudar os moçambicanos a compreenderem melhor os contornos da presente tensão político-militar em Moçambique.
Cá, para mim, acho que ainda há espaço para o povo acreditar naquilo que está a acontecer com a entrada em atividade dos observadores. Portanto, não serão só moçambicanos, zimbabuianos, Botswana e por aí fora. Então, acho que isso vai ajudar.
Em meios acadêmicos, a vinda de observadores internacionais vai, acima de tudo, criar a confiança entre os moçambicanos e conferir uma maior transparência ao processo de pacificação do país, tal como sublinha o sociólogo João Colasso.
Quanto mais ouro tiver, quanto mais observadores tivermos, maior visibilidade nós teremos do próprio processo, sobretudo da transparência e da fiabilidade do próprio processo.
Para o embaixador norte-americano em Maputo, Douglas Griffiths, que há dias esteve na província central de Sofala, principal palco da presente tensão político-militar em Moçambique, os recentes acordos entre o governo e a RENAMO constituem um sinal bastante animador.
E um sinal muito importante da fé que nós temos como governo dos Estados Unidos no povo moçambicano, que o povo moçambicano vai resolver esse conflito.
Refira-se que no âmbito do diálogo entre o governo e a RENAMO foi decidida a criação de 3 subcomissões para a observação do cessar-fogo e desmilitarização da RENAMO nas regiões centro, norte e sul de Moçambique. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. E agora vamos para a Europa. 28 países membros da União Europeia e quase meia centena de países africanos iniciaram em Bruxelas uma cimeira de 2 dias. Investir nas pessoas, na prosperidade e na paz é o lema da cimeira que dá um mote a um novo tipo de relacionamento entre a Europa e a África. Investimentos, trocas comerciais, produção de riqueza, agora que o continente africano conhece mais estabilidade política e com democracias mais consolidadas, apesar de crises militares, económicas e étnicas e humanas que ainda prevalecem. Os detalhes com o Álvaro Lugerondade.
O encontro na capital belga visa desenvolver a estratégia comum adotada há 7 anos em Lisboa através da identificação de novas oportunidades de cooperação. Em cima da mesa estarão os conhecidos acordos de parceria económica entre a União Europeia e Estados africanos. Depois da abertura da cimeira, falei com a enviada especial da televisão de Cabo Verde, Margarida Fontes, sobre as expectativas em torno do encontro.
Nós acabamos de assistir neste momento o arranque oficial da cimeira. Não temos coisas novas até este momento. O que temos mesmo são discursos, mas de toda forma são discursos interessantes, são discursos reveladores que podem nos ajudar também a entender um pouco as razões por detrás desta cimeira e desta parceria estratégica entre os dois continentes. O arranque dos trabalhos foi dado pelo Presidente do Conselho Europeu, Herman Van Rompuy, que começou por frisar que a relação entre a África e a Europa é uma relação particular e dinâmica. E esta pode ser entendida como uma nota que mostra as razões da cimeira. Por exemplo, a Comissão Europeia também fez o seu discurso inicial, justificando o fundo histórico, a proximidade geográfica entre a África e a Europa, e anunciou para os próximos 3 anos a mobilização de 800 milhões de euros para a África. Da parte africana, o presidente da Comissão da União Africana, Dlamini Zuma, que falou do progresso em África, sublinhando o contributo da Europa, também abriu aspas para falar de outras dezenas de áreas novas que podem abrir também novos interesses de cooperação entre os dois continentes.
Na conversa, Margarida Fontes destacou também o facto de líderes dos dois continentes continuarem a realçar a importância de uma relação sem interesses particulares, mas sim comuns.
Há esse interesse sempre sublinhado, tanto por Durão Barroso, é mostrar que não há interesses geoestratégicos, mas há interesses de dois blocos maduros, de dois blocos com história, dos continentes que têm todas as condições para dialogarem de igual para igual. De facto, há este sublinhar permanente.
Era jornalista da televisão de Cabo Verde, Margarida Fontes, em conversa com a Voz da América, a partir de Bruxelas, onde começou hoje a 4ª Cimeira União Europeia-África e que termina amanhã. Recorde-se que a Guiné-Bissau não foi convidada pela União Europeia, que não reconhece o governo de transição, assim como a Eritreia. Robert Mugabe, do Zimbábue, decidiu não participar por a União Europeia não ter dado visto à esposa, e Jacob Zuma, da África do Sul, pediu o boicote da cimeira.
Passagem passagem para o Álvaro Lugero Andrade com a economia.
E a atualidade económica desta quarta-feira, a Eni Angola SPA, uma subsidiária do gigante petrolífero italiano Eni, assinou um contrato de 2,5 mil milhões de dólares com a Bruni Armada da Malásia para ajudar a cumprir o cronograma petrolífero em Angola. De acordo com a empresa malaia, o contrato serve para garantir a produção de petróleo em outubro de 2016 no bloco 1506 ao largo de Angola e abrange as atividades de operação e manutenção de um navio de apoio apoio, armazenamento e descarga de petróleo. Em Moçambique, a empresa chinesa StarTime Software Technology vai executar o processo de migração da radiodifusão analógica para digital no país. Após assinar o contrato para a execução da migração com o presidente do grupo chinês StarTime, Pang Xingjing, o ministro de Transportes e Comunicação de Moçambique, Gabriel Mutisse, disse que o processo será realizado em parceria com uma empresa a ser constituída pelas estatais Telecomunicações de Moçambique, Televisão de Moçambique e Rádio Moçambique. A empresa moçambicana é presidida pela filha do chefe de Estado, Armando Guebuza. Em Cabo Verde, o Produto Interno Bruto registou, em 2013, um crescimento nominal de 1,9% e de 1,2% em termos reais relativamente ao ano anterior, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística. O setor que mais contribuiu para a evolução foi o dos serviços, que com um peso de 102,2% na estrutura do PIB, cresceu 4,5% em valor e 3,9% em volume. E o governo da Alemanha introduziu hoje o salário mínimo nacional de 8,5 euros a hora. Os desempregados de longa duração e os jovens menores de 18 anos ficam excluídos. O salário mínimo alemão deve entrar em vigor a 1 de janeiro de 2015, mas durante 2 anos haverá um período de transição para os setores onde existem acordos salariais. Vejamos agora as cotações de hoje. De manhã, uma libra custava 1 dólar e 66 cêntimos, 1 euro valia 1 dólar e 38 cêntimos e 1 dólar americano era comprado por 10,59 rands.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O pastor Luís Guimbe, presidente do Fórum Cristão de Angola e antigo secretário-geral do Conselho das Igrejas Cristãs de Angola, foi coordenador de Para Paz em Angola, é o convidado da próxima sexta-feira. Olá, ouvintes, temos falado da Estátua da Liberdade convosco, o Paulo Oliveira. Mais de 40% dos americanos têm pelo menos um ancestral que passou pelo centro de imigração na Ellis Island e muitos deles continuam a visitar a Estátua da Liberdade. Na década dos anos 80, a estátua envelhecera, tornando-se perigosa para os visitantes. Em 1982, o então presidente Ronald Reagan pediu ao empresário Lee Iacocca para liderar uma campanha para a reparar. A fundação da Estátua da Liberdade e da Ellis Island angariou 100 milhões de dólares em donativos privados para realizar os trabalhos necessários. As reparações incluíram a substituição do faixo e a cobertura do mesmo com ouro de 24 quilates. A 4 de julho de 1986, a cidade de Nova Iorque e a nação celebraram a restauração e reabertura da Estátua da Liberdade. Nova Iorque foi um dos alvos dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, tendo a estátua permanecido encerrada por razões de segurança até agosto de 2004. Na altura, as autoridades militares nas visitas ao pedestal e à zona de observação mais baixa para manter muitos visitantes afastados. Mesmo assim, a estátua continua a atrair visitantes, mais de 3 milhões por ano. Finalmente, em 2009, a estátua acima do pedestal reabriu, com um grupo limitado de visitantes a subir os degraus até à coroa da Lady Liberty. A 29 de outubro de 2011, a estátua voltou a encerrar o interior do pedestal para trabalhos de restauro. Abriu a 28 de outubro, um ano mais tarde, e no dia seguinte foi atingida pelo furacão Sandy.
Cerca de 75% da ilha foi submersa durante a tempestade. As inundações entraram no edifício da administração e da estrutura elétrica. As águas quase chegaram à base da estátua, mas não lhe tocaram. As árvores caíram e o lixo encheu a ilha de um lado ao outro. Centenas de funcionários do Serviço de Parques trabalharam para ajudar a reconstruir a ilha. Hoje em dia, as pessoas podem explorar de novo a Lady Liberty, com as multidões a terem por vezes de esperar horas para se deslocar ali por barco até ao monumento. Voltaremos para a semana.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Olá, ouvintes, bem-vindos à escuta de Agenda Africana. Esta semana, os líderes e chefes de governos africanos reúnem-se em cimeira de dois dias, hoje e amanhã, em Bruxelas, com os seus homólogos da União Europeia. A cooperação e desenvolvimento vão assim dominar este encontro, que tem como tema investir nas pessoas, na prosperidade e na paz. A cimeira União Europeia-África acontece numa altura em que as Nações Unidas já reconheceram a incapacidade dos países africanos em poder atingir os objetivos de desenvolvimento do milénio. O secretário-executivo adjunto da Comissão Económica das Nações Unidas para a África, Abdallah Hamdok, alertou na semana passada em Abuja que, apesar dos progressos feitos em vários domínios-chave, a África poderá não alcançar os objetivos de desenvolvimento do milénio até 2015. Segundo Hamdok, a África está a progredir e resolver alguns dos seus problemas maiores de desenvolvimento social, mas não o suficiente para alcançar em 2015 os seus objetivos de desenvolvimento social, nomeadamente as metas enunciadas nos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio. E para analisar o contexto do desenvolvimento em África e o cumprimento das metas dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, vamos ouvir o economista angolano Carlos Rosado, o convidado hoje de Agenda Africana.
Senhor Abdallah não veio propriamente dar-nos nenhuma novidade a esse respeito, não é? Há progressos visíveis, sem dúvida absolutamente nenhuma, mas a verdade é que, em muitos casos, estamos muito longe de alcançar esses objetivos. Portanto, os objetivos do milénio, definidos em 2000, no âmbito de uma parceria global, em que os países pobres se comprometiam com esses objetivos, por um lado, e os países ricos se propunham ajudar os países pobres na obtenção desses objetivos, que são fundamentalmente objetivos sociais, sei lá, reduzir para metade a pobreza extrema, dar educação básica universal, promover a igualdade dos sexos, mortalidade infantil, saúde materna, doenças graves, enfim, qualidade de vida. Portanto, são todos objetivos com um cariz de natureza social. E o que se verifica, efetivamente, infelizmente para nós africanos, sobretudo africanos, embora os países pobres e os objetivos do milénio não se cinjam apenas aos países africanos, mas dizia eu, nessa componente, infelizmente para nós africanos, os investimentos que os governos africanos fazem nas áreas sociais deixam um pouco a desejar. Portanto, não, efetivamente, muitas vezes parece que não é uma preocupação. Enfim, há um discurso muito virado para o social, para a educação, para a saúde, para as crianças, para a igualdade do sexo, etc. Mas, efetivamente, depois, em termos de meios afetos a esses objetivos, não são suficientes. E, como se costuma dizer, sem ovos não se fazem omeletas.
E acha que essa constatação do Sr. Abdallah Hamdok vai mudar alguma coisa em termos de política, sobretudo orçamental, no âmbito da afetação de verbas para esses setores?
Eu acho que muda sempre, não é? Portanto, todos os avisos são bem-vindos.
Depois, se me permite, há outro, também outro aspecto, que os objetivos do milénio são no âmbito de uma parceria global, em que, como eu dizia, os países pobres se comprometem com determinados objetivos e os países ricos também ajudariam. E a verdade é que também a ajuda pública ao desenvolvimento, porque muitas vezes, enfim, naturalmente nós estamos a falar de um mosaico de países que têm problemas completamente diferentes. Há países que efetivamente não têm o dinheiro, não é? E portanto é aí justamente que entra a ajuda pública ao desenvolvimento. Bem sei que há outros países que têm dinheiro, felizmente o caso aqui, o meu caso particular, aqui em Angola, que nós temos um orçamento de fazer inveja a qualquer país africano, ou pelo menos à maioria dos países africanos, mas dizia eu também, da parte dos países ricos, há também aí uma certa responsabilidade, porque aqueles, os países mais frágeis, os países mais pobres, não têm recursos, e também a ajuda pública ao desenvolvimento tem efetivamente diminuído. Justamente as declarações do Sr. Andoc surgem numa reunião preparatória, uma reunião de ministros das Finanças e também do Planeamento sobre industrialização ao serviço do desenvolvimento inclusivo e transformação real. Os objetivos do milénio para serem alcançados têm também que haver desenvolvimento em África, tem que haver industrialização. É a economia, quer dizer, nós não podemos distribuir aquilo que não temos, não é? E, portanto, é preciso efetivamente criar riqueza, diversificar as economias, também a consciência de que o desenvolvimento não será possível sem a melhoria das condições económicas, nomeadamente ao nível da industrialização, e isso, o aspecto da diversificação da economia é um aspecto muito importante, porque nós precisamos criar emprego.
Carlos Rosado, mas aqui a questão não é apenas de alocar mais recursos aos projetos, ou senão aos objetivos do milénio, como também repensar mesmo os objetivos do milénio, porque, por exemplo, a questão da industrialização ou então de investimentos económicos não fazem parte dos objetivos do milénio.
Eu não sei também se deveriam fazer, porque os objetivos são aqueles que foram efetivamente definidos, mas agora isso está tudo ligado. Portanto, há esses objetivos e agora tem que se definir os caminhos para se atingirem esses objetivos. E outro problema que existe, e já que estávamos também a falar de recursos, muitas vezes o problema não é dinheiro, o problema é como a forma como o dinheiro é efetivamente aplicado, onde é que ele é aplicado, e também do ponto de vista da eficiência da utilização desses recursos. Portanto, esses recursos têm que ser bem alocados.
A última questão é esta: a África reúne-se hoje e amanhã com a Europa, em Bruxelas. Vai haver uma mudança de relação e também de percepção?
Bom, quer dizer, destas cimeiras saem sempre declarações de boas intenções. Tenho dito isso, inclusive, a alguns responsáveis europeus, que é o seguinte. Acho que aqui há muitas vezes algum problema que tem a ver com o seguinte. Normalmente as organizações internacionais, e claro, os europeus, e eu já vi, por exemplo, angolanos que acharam-se disso, são muito exigentes em termos de... Existem até recursos para ajuda, mas depois há alguma burocracia no meio disso tudo. Eu vi, por exemplo, alguns angolanos, em particular de organizações não-governamentais, queixarem-se a responsáveis europeus de que a burocracia, a papelada, as candidaturas eram todas coisas muito difíceis. E, portanto, naturalmente que eu percebo que a Europa tenha preocupações sobre a utilização dos dinheiros que dá, designadamente, à África. Mas eu acho que tem que haver aqui também uma solução de compromisso. E, portanto, a Europa tem que perceber que, quando está em África e a disponibilizar alguns recursos em África, o nível de exigência não pode ser propriamente aquilo que se faz na Europa. Enfim, não estou aqui a defender que se dê recursos sem condições. Não, não é isso que eu estou a dizer. Agora, os formulários, as candidaturas, as monitorizações, tudo isso tem que ser feito de acordo com a realidade africana.
Era o economista angolano Carlos Rosado, convidado hoje da nossa rubrica para analisar os impactos da aplicação dos objetivos do desenvolvimento do milénio em África. E pronto, ouvintes, é o final de mais esta edição. Volto a estar convosco numa próxima oportunidade com mais um tema de Agenda em África.
Passo para o resumo de notícias desta quarta-feira, o dia 2 de abril de 2014. Os alertas de tsunami foram cancelados nas costas chilenas.
horas depois de um terremoto de intensidade 8.2 ter morto pelo menos 6 pessoas. O abalo telúrico, que ocorreu ao fim de terça-feira, centrou-se a cerca de centena de quilómetros ao largo das costas do noroeste do Chile, causando avalanches que bloquearam as estradas e provocando cortes generalizados de energia elétrica. A presidente Michelle Bachelet decretou o estado de emergência na região, tendo apelado à calma. No Afeganistão, as autoridades indicaram que um bombista suicida fez-se explodir no complexo do Ministério do Interior em Cabul, matando pelo menos 6 agentes da polícia. Um porta-voz do Ministério do Interior precisou que o bombista, empregando um uniforme militar, detonou os explosivos no portão principal no mais recente ato de violência que assola o Afeganistão nas vésperas de sufrágios marcados para sábado próximo. Os talibã reivindicaram a responsabilidade pelo ataque, indicando que o bombista passou por vários postos de controle antes de se fazer explodir. Autoridades nigerianas indicam que as explosões suicidas nas proximidades da cidade de Maiduguri mataram pelo menos 15 pessoas e feriram com gravidade 5 soldados. O ataque de terça-feira envolveu 4 viaturas cheias de explosivos, tendo 2 veículos embatido contra um posto militar de controle. As forças de segurança nigerianas mataram os 2 outros condutores antes que conseguissem fazer explodir os veículos. Dirigentes africanos e europeus centram as atenções na crise da República Centro-Africana, à margem da cimeira que decorre em Bruxelas. Numa conferência de imprensa realizada hoje, o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, indicou que vai pressionar as potências mundiais presentes na cimeira para fornecerem mais apoio de segurança e financeiro para a República Centro-Africana. A Rússia acusou a NATO de reverter à retórica e táticas da Guerra Fria ao suspender a cooperação com Moscovo e sobre a anexação da região ucraniana da Crimeia. Um porta-voz do Ministério dos Estrangeiros russo indicou que a linguagem da NATO sobre o assunto recorda expressões utilizadas na era da Guerra Fria. Os ministros estrangeiros da Aliança Atlântica anunciaram durante a cimeira sobre a Ucrânia, que decorreu em Bruxelas, que vão oficialmente pôr termo a toda a cooperação civil e militar com a Rússia. No Egito, fontes da segurança indicaram que 3 bombas explodiram no exterior da Universidade do Cairo, matando um oficial-general da polícia e um civil. Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, posicionados como estão entre 2 grandes oceanos, conhecem a importância da segurança marítima para a continuidade do sucesso do nosso país e do resto do mundo. 90% do comércio mundial é feito através dos oceanos, afirmou o assistente secretário de Estado para os Assuntos Político-Militares em exercício, Tom Kelly. O comércio marítimo é o sangue da vida da nação. Manter abertos os oceanos para o comércio, através da segurança marítima, é a chave para a segurança nacional. Num passado não muito distante, a segurança marítima era vista como uma questão militar e da aplicação da lei contra ameaças de outros Estados, atividades terroristas, pescas não regulamentadas, atividade criminosa organizada, incluindo contrabando e pirataria. Hoje em dia, sabemos que a segurança marítima é muito mais complexa, incluindo migração maciça, alteração climática, desastres naturais e provocados pelo homem. Assim, por exemplo, tufões podem encerrar vias marítimas, derrames de mercúrio e de petróleo fazem perigar as cadeias alimentares e as alterações climáticas causam o derreter das calotas de gelo e os glaciares, elevando os níveis da água e alterando as vias de navegação. Há 5 anos atrás, os governos das potências marítimas foram recordados de uma lição importante, que os grandes problemas são resolvidos com mais facilidade quando os países trabalham juntos. Em 2009, os Estados Unidos ajudaram a estabelecer o grupo de contacto sobre pirataria ao largo da Somália, que coordenou as patrulhas navais multinacionais, tendo reduzido a ameaça dos sequestros por piratas somalis. Agora compreendemos que a nossa segurança marítima depende da nossa política externa. E porque algumas das rotas mais percorridas se encontram na região da Ásia-Pacífico, os Estados Unidos estão a trabalhar com os seus parceiros para reforçar as capacidades marítimas. Por exemplo, 40 milhões de dólares foram atribuídos em assistência para a melhoria da segurança marítima nas Filipinas, complementando o pacote de 32 milhões destinado a ajudar as nações do Sudeste Asiático a melhorar a prontidão e a proteger melhor as águas territoriais. Estamos a construir uma parceria com a China para melhor administrar os desafios globais como a pirataria, a alteração climática e o tráfico de vida selvagem. A segurança marítima global é um elemento essencial da segurança e prosperidade americana, afirmou o secretário Kelly.
Para tal, os Estados Unidos vão continuar a trabalhar com os nossos parceiros para reforçar as capacidades marítimas da Ásia-Pacífico e ao redor do mundo. Foi o editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão desta quarta-feira, 2 de abril de 2014, chegou ao fim. Em nome dos que elaboraram e apresentaram a emissão, despedem-se agora a Ethel Butler, a Doris Dodson, o Quasi Smith e o Paulo Oliveira. Amigos, boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.